salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa terça-feira, que eu espero que não seja mais um episódio perdido. Não é não, Pedrão?
Ah, cara, hoje não vai ser. Hoje a gente tá com a sorte do nosso lado.
Tomara, tomara. Estamos na esperança. Até porque, cara, nesse fim de semana o São Paulo perdeu, então eu tô puto de novo, né? Então se no outro episódio perdido eu tava puto porque o São Paulo tinha perdido a Sul-Americana, agora eu tô puto porque o São Paulo perdeu mais um jogo de briga direta ali, né, pela Libertadores, ao mesmo tempo que a gente teve boas notícias. Mas o mesmo já não podemos dizer sobre o Santos, né, Pedrão?
É, cara, dificilmente eu venho aqui feliz falar sobre uma vitória do Santos. Então vamos aproveitar esse momento raro aqui e, por favor, não perca esse episódio, né? Igual você fez com aquele episódio falando da Sul-Americana. E vamos ser sinceros aqui, né? A gente não perdeu esse episódio, tu jogou fora. Todo mundo sabe.
Eu não tenho nada a ver com isso. É como uma linda coincidência, né, Pedrão? Geralmente os episódios que o São Paulo se fode muito são os episódios que somem, né? Mas assim, é tudo coincidência, tá? Coincidência.
Putz, foi mesmo, né? Coincidência. Sansão também sumiu. Impressionante, né, cara?
Pois é, mas enfim, o foda, Pedrão, é que assim, o São Paulo tá se fudendo tanto nesses últimos anos que nem eu metendo louco nesses episódios deixa passar batido, entendeu?
Ah, cara, inclusive hoje vamos ver, né, fazer esse teste aí, porque hoje vamos falar mal do São Paulo, de novo.
Vamos falar mal do São Paulo. Bom, Pedrão, então vamos lá, né? Apagado ou não, a gente tem que gravar, porque é assim que a gente faz. E, enfim, vamos falar de rodada do Brasileirão, que aconteceu aí nesse último fim de semana, né? O Brasileirão que, apesar dessa semana ser tranquila, porque tem Copa do Brasil, né, Pedrão, aí no meio da semana, agora a tendência é ter cada vez mais esses jogos aí no meio de semana, sempre lembrando que a gente acaba não falando, né, Pedrão, dos jogos de meio de semana, porque a gente dedica aí os episódios de sexta-feira totalmente ao futebol europeu, mas quem sabe no futuro novidades, né, Pedrão?
Cara, sim, até porque Sansão Podcast sempre crescendo, né, cara?
Exatamente, sempre crescendo. E também, né, Pedrão, já falando em crescer aqui, convidar o pessoal a seguir a gente lá no Instagram, né, @sansãopodcast. Lembrando também que quem quiser mandar um e-mail é só mandar lá para sansãopodcast@gmail.com e que aqui na descrição do episódio tem um link para o nosso grupo do Telegram. Então, se você quiser trocar ideia de futebol, encosta lá. Tá eu, tá o Pedrão, tem o Yuri aqui que já participou do episódio, tem o Felipão também, tem a galerinha lá, então cola pra gente trocar ideia de futebol, vai ser sempre bem aceito, independente das suas opiniões, afinal o Pedrão também está lá.
É isso, cara, tô lá, de vez em quando eu dou as caras, né?
Então vamos lá, Pedrão, vamos começar aqui pelo time que, na verdade, acabou um pouco, não sei se eu posso dizer que acabou a derrocada do Flamengo. Afinal, o Flamengo venceu aí o Cuiabá, né, Pedrão? 2-1. É, enfim, Flamengo que ganhou um joguinho aí pra... Não sabe muito o que é da vida, na verdade, sempre se preparando aí pra final da Copa do Brasil, né?
Depende, hein, cara. Essa derrocada aí pode vir ainda, porque brasileiro, eles podem ganhar, tipo, os jogos, mas não vai ganhar o campeonato. A Libertadores já tá quase garantido. Mas se perde a Copa do Brasil e a Libertadores, é derrocada, né?
Eu acho a Copa do Brasil mais difícil do que a Libertadores, até pela questão do jogo único, mas não descarto também. Acho que dá pra ter confiança, o time do Corinthians deu uma crescida, tá dando uma crescida nesses últimos dias aí, né? Que pode ser importante pra final, né, Pedrão?
Sim, cara, eu queria destacar desse jogo do Flamengo uma coisa engraçada, que foi o Marinho sendo ovacionado, né?
O homem, né? O brabo. Simplesmente, cara. O Marinho é muito doido, né, cara? Eu não sei dizer muito bem o que acontece com o Marinho, porque eu acho o Marinho um bom jogador, né? Teve ótimos momentos no Santos, foi o rei da América, né, Pedrão? Pelo Santos. Eu acho ele bom jogador, mas a questão é que o Marinho nunca foi unanimidade, né? Muito doido isso, né, cara?
Era, o melhor momento dele foi no Santos, né? Chegou na final da Libertadores e foi ali o grande momento dele. Eu acho que quando ele chegou no Flamengo, ele até teve algumas oportunidades, poucas, mas teve, e não chegou a demonstrar o futebol que ele mostrou no Santos. Eu acho que no jogo contra o Cuiabá ele chegou até a jogar bem, cara.
Eu gosto do Marinho, acho ele bom jogador. Eu acho que no Flamengo é muito difícil dele vingar, assim, sabe? Porque o elenco do Flamengo é muito bom, né? Enfim, eu acho que foi um péssimo destino pra ele, inclusive, né? Apesar de, pô, é o Flamengo e tudo mais. Até tem jogado, né, Pedrão? Por exemplo, esse jogo mesmo, um time bem misto, né, do Flamengo, tem tido essas oportunidades, mas eu acho que, pô, pra ele seria muito melhor ele estar em algum outro time, por exemplo, sei lá, o Galo, né, poderia ser um bom destino pra ele, acho que ele teria muito mais protagonismo, ou alguns outros times mesmo, sabe, que até estão bem no campeonato, enfim, não sei se ele se ele vai ficar no Flamengo aí, né, pro ano que vem, mas eu acho que ele perde bola, sabe? Eu acho que ele deu uma caída. Depois do Santos, a tendência era que ele subisse, né? Mas ele foi pro Flamengo, deu uma caída. Enfim, é isso. Eu só queria comentar, Pedrão, também aqui sobre o Cuiabá, que ficou com um pouco menos de carisma essa semana, porque eu não sei se você viu que o Valdívia Pouco Pica rescindiu aí com o Cuiabá, então carisma menos aí pro Cuiabá.
Cara, eu não sabia disso e agora eu vou gravar o resto do podcast muito triste. A não ser que eles contratem o Pará, mas...
Pouco triste.
Enfim, cara, eu acho que o Marinho, ele escolheu o Flamengo muito mais pela história dele com o Flamengo, né, cara? É o histórico da família dele também com o Flamengo, então eu acho que foi muito mais isso, esse negócio de sentimento. E, sinceramente, eu acho que ele não liga muito de ser banco lá, cara. Eu acho que ele tá um pouco de boa, sabe?
Ah, é, tudo depende de como o jogador enxerga, né, Pedrão, o momento, assim. Eu acho que ele poderia ter continuado numa ascendente, assim, sabe? Mas, enfim, foi uma decisão dele, tem todo esse contexto que você falou. Mas pra ele tá ótimo, tá bom pra gente também, né?
É, cara, a carreira de jogador é tão curta, se aparecer a oportunidade dele realizar o sonho dele, cara, vai ser feliz, sabe?
Pois é, sabe quem fez isso também, Pedrão?
Oscar.
O Pablo, né? O grande Pablo, que foi jogar no São Paulo, que era um sonho do avô dele. Aí a gente já viu no que deu, né?
E o Oscar também.
E o Oscar também. Pois bem, Pedrão, então vamos passar aqui pro outro jogo da rodada, outro jogo também do sabadão, né? O Flamengo aí com a vitória, né, se manteve no quarto lugar, subiu uma posiçãozinha aqui. Ah, vai ser muito difícil essa dança das cadeiras dos seis primeiros colocados mudarem, né, Pedrão? Eu tinha até uma expectativa, acho que se o São Paulo eventualmente até tivesse ganhado do Botafogo, poderia mexer ali, né, porque tá com um jogo a menos e tudo mais, mas a real é que a briga agora vai ser ali pela sétima e oitava colocação, porque acho que os seis primeiros devem mudar muito pouco, né.
Até porque parece que eles estão de complô, né, mano, um empata e o outro ganha, e na outra rodada um empata, o outro ganha, e fica revezando um pouco. Inclusive, eu acho que esse jogo do Fluminense, por exemplo, foi entregue, né, o Diniz jamais perderia um jogo desse.
Pois é, mas, enfim, antes da gente falar sobre o dinizismo aí, que, enfim, tá dando sinais de desespero um pouco, né, vamos falar do Corinthians, né, Pedrão? 2-1 em cima do Atlético Paranaense, um jogo um pouco mascado aí, né, mais um gol do Roger Guedes, tá crescendo aí nesse momento importante do Corinthians pré-Copa do Brasil, Corinthians muito de olho na final da Copa do Brasil, né, time... titular, a gente pode dizer assim, não é meio arriscado, Pedrão, na semana antes do primeiro jogo?
Cara, depende, porque, por exemplo, às vezes poupar não quer dizer que vai ser algo bom, né? Porque às vezes o cara chega na final sem ritmo ali, sem, sabe, tipo, sem sentir o clima do jogo, e isso às vezes não é bom. Acho que o Santos sofreu disso na final da Libertadores, e isso pode afetar bastante, cara.
É, vamos ver, é muito complexo, né, Pedrão, porque tem isso que você falou, ao mesmo tempo que a gente pode falar sobre desgaste, né, que pode rolar em relação ao jogador, tipo, ah, sei lá, jogou o jogo, fora os riscos de lesão, né, chegar um pouco mais cansado, de repente não aguenta os 90 minutos, a gente tá falando de um jogo que mesmo que tenha sido no sábado, né, na outra semana ali o jogo já é na quarta-feira, né, então, enfim... complicado, mas eu acho que foi bom até pro Corinthians, pro moral, né, que vai chegar com vitória para essa final, com time titular. Enfim, cara, até bom a gente ter falado de Flamengo e Corinthians em sequência aí, porque eu quero ouvir de você, Pedrão, seu palpite pra final da Copa do Brasil, depois a gente volta aí pra rodada do Brasileirão.
Cara, eu vou falar que vai ficar jogo só de ida, né, por enquanto.
Isso, jogo só de ida no Itaquerão.
Cara, vai ficar 1-0 pro Flamengo.
Olha aí, interessante. Eu vou de 2-1 pro Corinthians, hein? Eu, inclusive, acho que é 2-1 aqui, 2-1 lá. 2-1 pro Corinthians aqui, 2-1 pro Flamengo lá. Final nos pênaltis aí, pra acabar com o torcedor, matar o torcedor corintiano no coração, né?
Que nos pênaltis o Flamengo não ganha nem fudendo, mas tudo bem.
Pô, cara, os caras têm bom goleiro lá, velho. Aqui, tipo, é claro, do outro lado é o Cássio e tudo mais, mas assim... os caras têm um bom goleiro lá também, pô. Enfim, tô com altas expectativas, acho que é uma final que pode render um bom futebol aí, né, Pedrão, dos dois times, né, acho que o momento foi bom, né, pros dois times vão chegar bem e tudo mais, vamos ver, né.
É, cara, assim, dos quatro times aqui de São Paulo, o time que eu mais gosto de ver jogar essa temporada é o Corinthians, sabe, eu acho que teve uma identidade muito legal com o Vitor Pereira e... Seria legal coroar essa temporada aí com título, né, cara? Até porque eu meio que dei um palpite neles aí, então... Seria legal, né, eu acertar um palpite, imagina? Fato histórico.
Vamos ver, né? Não sei até onde eu sei, o VP ainda não deu certeza se fica aí, né, pra próxima temporada, né, Pedrão? Mas...
Craque Neto cravou, hein?
Cravou que ele fica?
Cravou, hein?
Vamos ver. Eu acho que seria ótimo pro Corinthians ele ficar, porque ele é um cara que, assim, eu canso de falar aqui, sou muito fã dele, principalmente porque, pelo que ele tem tirado dos jogadores do Corinthians, né? Porque, realmente, não era pro time estar com o tamanho e status que tá agora, mesmo com as contratações que teve, que eu acho que foram meio descabidas, né? E assim como a gente tem falado rotineiramente aqui, o Vitor Pereira melhorou jogadores que não eram nada no Corinthians, né?
E achou jogadores de onde não tinha, né? Porque o Corinthians não olhava muito a base.
Exatamente. Se você olhar a escalação aí do Corinthians titular hoje, você vai ver vários jogadores que o VP tirou do nada, né? A gente, ó, Rafael Ramos, Robert Renan, né, Piton, Vera, Fausto Vera, Duqueiroz, então assim, são muitos jogadores da base, né, do Corinthians, são jogadores já meio esquecidos, jovens, enfim, o VP, com certeza, eu acho que a tal qual o Rogério Ceni conseguiu tirar muito desse elenco que não, eu enxergo que o ano de São Paulo é muito além do que São Paulo poderia entregar, eu falo isso também do VP, ainda mais do que o São Paulo, né? Porque tá com o Corinthians nesse momento na terceira colocação do Campeonato Brasileiro.
Ah, cara, foi um time consistente do lado, ao longo do campeonato, né? É que, pô, cara, teve um Palmeiras avassalador, né? Um Palmeiras que falhou pouco, então é complicado competir com um time desse em pontos corridos. Mas, em contraparte, eu acho que o Corinthians não esperava disputar uma final essa temporada, sabe? Começou lá com o Silvinho, todo estranho, e vai terminar numa final de Copa do Brasil. Então, tudo certo, né?
Eu acho que expectativa tinha, mas não da forma que foi, entendeu? Eu acho que tinha uma expectativa do Corinthians pelas contratações e tal, ah, tem que chegar... Só que eu acho que o Corinthians não esperava chegar da forma que chegou, entendeu? Tipo, com os jogadores que tem, com a forma que esses jogadores estão jogando, né?
Você acha, cara, que no começo da temporada lá com o Silvinho tinha alguma expectativa de título?
Quer dizer,
de final, pelo menos?
Eu acho que por conta das contratações, sim, não por conta do Silvinho. Isso é
isso. É que chegou o Paulinho, né? Que acabou nem jogando, mas.
Já tinha o Renato Augusto. Chegaram jogadores, né, pra fazer esse time do Corinthians disputar título, né? Então, volto a dizer, eu acho que a diretoria mirou, falou: a gente precisa de título. Depois se consolidou que todo mundo já sabia que com o Silvinho não conseguiria, né? E aí, dando um tiro aí, porque eu acho que foi uma puta de uma cagada, conseguiram acertar no VP, né? E tá retirando aí de um elenco que não poderia oferecer isso, né? Quem também, né, Pedrão, tá com um elenco que não poderia oferecer, mas vem surpreendendo a gente semana a semana, é o Internacional de Mano Menezes, né? 4-2 em cima do Goiás, e vale destacar 2 gols do Pedro Raul, né? A gente fala que o Pedro Raul dos gols aleatórios... Pedro Raul marcou 2 gols num jogo que o time dele perdeu, mas ele marcou 2 gols e tá ali, ó, pau a pau com o Cano, os dois na artilharia.
Cara, e o Goiás que chegou a empatar o jogo, né? Aí eu não vi o segundo tempo do jogo, eu admito, mas eu já até imagino o roteiro desse jogo, que foi o quê? Jair Ventura empatou o jogo e falou, vamos segurar aqui, vamos segurar as pontas, e aí tomou 2.
Muito provavelmente.
Aliás, belos gols do Alan Patrick.
Muito provavelmente deve ter rolado isso mesmo, inclusive o quarto gol é uma aberração bizarra, né, não sei se você chegou a ver aí, mas o cara tentou recuar ali pro Tadeu, da lateral, e nossa, é um digno de trapalhões ali aquele lance, mas o Inter segue surpreendendo, né, Pedrão, segunda colocação, se mantém firme ali entre os 4 primeiros, eu não esperava de fato. O Inter que teve problemas nessa temporada, né, Pedro, de atraso de salários e tudo mais, chegou com o Mano em baixa, né, mas, enfim, parece que o clube, o time tá bem fechado, né, o Inter conseguiu se sair bem aí, pegando alguns jogadores aí, principalmente que vindo da Europa, nessa questão toda da Ucrânia e Rússia, né, conseguiu se reforçar bem, vamos ver como vem pro ano que vem, né.
É, cara, é difícil a gente falar do Inter, né, porque a melhor temporada deles nos últimos anos foi do nada, assim, né, cara.
As duas, né, porque eu acho que a temporada que disputou o título ali, né, também foi meio do nada, e essa também, do nada, tá aí. Não, claro que a gente não vai ser leviano de falar que tá disputando o título, mas nada tá disputando a segunda colocação do Brasileirão, que, pô, a gente sabe que principalmente financeiramente é importante, né?
Não, e vamos ser legal aqui com o Inter, né, cara, ainda dá pra ganhar o título, o Palmeiras não confirmou 100%, tá sendo
a verdade.
Do Palmeiras.
É verdade.
O Palmeiras perde todos os próximos jogos.
Estão deixando o Inter sonhar, hein, cara? Não precisa nem ser todos, pô. 10 pontos de vantagem. São só 4 jogos, Pedrão. São só 4 jogos que o Palmeiras precisa perder e o Inter ganhar.
Não, e, pô, ganhou do time do Jair Ventura, né? Que é um grande feito. Então, acho que...
É verdade.
Mas vale lembrar que eu acreditei nesse time do Inter, cara. Eu botei fé neles.
É verdade, hein, Pedrão? Quando todos duvidaram, você estava lá, apostando, né? Enfim. Agora, saindo desse jogo que teve chuva de gols, né, Pedrão? A gente pode ir para um jogo que teve chuva de verdade, né? Chuva para dar com pau aqui em São Paulo. No último domingo choveu barbaridade. Enfim, jogo entre São Paulo e Botafogo aí, muito prejudicado pela chuva, principalmente São Paulo, né, Pedrão? Que é um time que precisa jogar com a bola no pé, trocar passes. Enfim, um jogo meio mascado, né? O São Paulo teve poucas oportunidades, até porque as melhores bolas de ataque do São Paulo, a maioria delas foi prejudicada por conta do campo, né? Um vacilo no final do jogo por parte do Léo Zagueiro decretou o jogo, vitória importantíssima do Botafogo, né? Que passa a sonhar ali com uma possível pré-Libertadores, né?
Cara, o São Paulo não vai pra Libertadores esse ano. Você falou que ia, mas não vai.
Cara, tá cravado. Me cobrem depois.
Já falei que não vai. E quem vai é o Botafogo. O Yuri cravou lá no começo da temporada que o Botafogo ia pra Liberta. Todo mundo deu risada da gente. Ó o Botafogo aí, ó.
Aí no final vai América Mineira e Fortaleza. Foda-se do nada, né?
E Goiás.
Goiás e Fortaleza. Os times que passou...
Fortaleza que já tinha caído, né?
Exatamente. Fortaleza nesse momento, né? Um ponto acima de Santos e São Paulo, né? Enfim. Mas, cara, Botafogo, a gente tem falado aqui sinais de respirar. Acho que o Luiz Castro, ele tem feito uma coisa interessante de dar uma recuada no time, né, Pedrão? Tinha uma expectativa ali no começo do trabalho dele, do time que jogaria pra frente, né, tocando bola e tudo mais, mas eu acho que ele foi um pouco mais humilde nessa reta final de campeonato, de ser mais conservador e tentar jogar com um time mais recuado, né? Tem surtido efeito, afinal o Botafogo tem tido uma arrancada interessante nesses últimos jogos, né? Dos últimos 5 jogos aí, 4 vitórias, então vale ficar de olho. Eu acho que não descarto o Botafogo disputando uma pré-Libertadores, ainda que eu acho que corre por fora, tá, Pedrão? Mas eu ainda acredito que os três principais times que vão disputar aí é o Atlético, o América e o São Paulo, né? Eu tô acreditando nisso porque o São Paulo tem um jogo a menos, que é com o Curitiba, né? São Paulo iria a 43 pontos, que nesse momento estaria empatado com o Botafogo aí na 9ª colocação, né? Só 4 pontos atrás do Atlético Mineiro, né? Então, tabela do São Paulo, apesar de pegar o Palmeiras aí no próximo fim de semana, é uma tabela mais tranquila. Então eu acho que fica entre os três, assim, né? Ou dependendo aí de uma possível arrancada do Fortaleza ou do Santos, né? O que eu acho difícil, dado que são times que, apesar de estarem até em bons momentos, oscilam muito, né?
Cara, sim, e o Botafogo e o São Paulo fizeram uma partida bem fraquinha, né, cara? Que foi definida ali no detalhe por uma infelicidade do Léo, né, cara? Foi quase acabando o jogo, cara.
O Léo que fez uma partida ruim, né? Gosto muito do Léo, acho um baita zagueiro. A tendência aí é que saia para a Europa na próxima janela aí. Acho que tem tudo para ser um goleiro, um zagueiro intermediário ali da Europa, né?
O goleiro é foda.
Mas, pô, foi muito mal no jogo, num contexto geral, né? E, cara, é muito difícil, eu não sei se eu tô sendo muito clubista nessa minha análise, né, Pedro? Mas sempre é muito difícil você analisar um jogo no contexto que tava ali, né? Aquela chuva alucinada de São Paulo, que realmente, assim, não sei, se você tá ouvindo e não é de São Paulo, foi uma chuva, assim, loucura, cara.
Aliás, passa o pano total pra todos os torcedores de São Paulo que não compareceram, porque, meu Deus do céu, se eu fosse naquele jogo, eu saía de lá puto.
Tem que aplaudir de pé a galera que foi, né, Pedrão? Porque eu vi muita gente aí falando, primeiro jogo, né, depois da final da Sula, teve, né, baixou a média, né, o São Paulo tá com a média aí de 30 mil torcedores, acho que foram 23, mas é importante a gente falar desse contexto, né, de chuva. São Paulo já não tava num clima amistoso para você ir pra uma partida de futebol, e a chuva torrencial que caiu no Morumbi foi a sina disso, né, que inclusive apareceram imagens aí, né, Pedro, não sei se você viu aí nas redes sociais, né, de alguns lugares dentro da área coberta ali do São Paulo chovendo, né, Cara, o São Paulo tá firme e forte aí para passar vergonha, né? Cada vez mais, a diretoria se esforçando para isso, né? São Paulo segue firme aí na ideia de virar um Vasco aí nos próximos 10 anos, então seguimos firmes nessa batalha.
Ah, cara, mas o Vasco é da hora, né? Tipo, tem momentos emblemáticos, tipo o cara narrando "Por que Deus odeia o Vasco?" Muito bom, cara.
Tem a musiquinha do Ribamar, que é muito boa.
Tinha o Ribamar.
Tinha, mas a música do Ribamar a gente sabe que foi do tempo do Vasco, né?
Pô, cara, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá falando que São Paulo vai virar o Vasco, mano.
Pô, cara, e quem levantou essa bola aqui foi o São Paulino, hein? Vale destacar isso aí, porque realmente é muito triste ver o São... Porque, assim, eu falo isso, né, Pedrão? Porque a gente sabe que o Vasco virou essa loucura que é o Vasco por problemas políticos dentro do Vasco, né? A própria política do Vasco engoliu o Vasco, né? Principalmente com Eurico Miranda ali, depois virou uma briga que teve briga de tudo quanto foi jeito nas eleições do Vasco, né? Com direito até a tiro, a porra toda, enfim, Rio de Janeiro, a gente sabe como que é, né? Mas, cara, eu vejo muitos movimentos do São Paulo muito parecido com o do Vasco, assim, nesse sentido de político, assim, sabe? Com caras mais preocupados com a política do clube do que com o time em si. O que salva, e eu já falei isso aqui semana passada, o São Paulo hoje, é o Rogério Ceni fazendo um bom trabalho dentro de campo e arrancando dos jogadores dentro de campo, coisa que eles, a gente não colocaria no começo do ano que eles seriam capazes de entregar, né?
Não, e pô, cara, a final do Paulista foi digna de Vasco, né, cara? Um time ali total. Que vai lá, se supera, faz um jogo incrível e no segundo jogo toma uma goleada.
Exato. Enfim, e aí eu espero, né, de novo, vou reforçar aqui que o São Paulo não trate, né, essa eliminação na final. Já vi muito comentarista aí, né, que ganha bem pra falar besteira pela audiência brasileira aí, né, falando, né, ah, é time de perdedor, o time, ah, esse time aí, o São Paulo tem que mandar todo mundo embora. Essas coisas aí de quem não entende, né, os caras simplesmente são imediatistas, né. Espero que o São Paulo consiga enxergar bem, né, esse ano de São Paulo, que é positivo, independente de classificação para Libertadores ou não, é um ano positivo porque o São Paulo vai entregar mais do que a gente esperava que ele pudesse entregar, né, e que pro ano que vem aí o Rogério Ceni consiga extrair ainda mais os jogadores, com jogadores da base que podem crescer para o ano que vem, e possíveis jogadores que podem chegar, né? Enfim, é muito difícil a gente falar, mas se não fosse pelo Rogério Ceni, a gente já tinha virado Vasco faz tempo.
É, Rogério Ceni que talvez nem fique, né?
É, o PVC, inclusive, saiu a matéria agora há pouco, né, Pedro? Um pouco antes da gente gravar aqui, porque o PVC cravou que o Rogério fica para o ano que vem, né? Que a diretoria deu uma prensa nele e falou, e aí, meu, vai ficar ou não vai? E ele falou que fica... E que tá desenhando o planejamento pro ano que vem, então vamos ver aí, né, se isso se confirma. Eu já cansei de falar aqui, né, Pedrão, eu achava que o Rogério não ia sair, que, né, se dependesse da diretoria o Rogério não sairia, a questão era mais dele, né, assim, porque tem que ficar aguentando o conselheiro Zé Ruela, que não entende nada de futebol, buzina na nossa orelha, não deve ser fácil, né, Pedrão?
Ah, fácil mesmo deve ser ouvir eles, né, porque eles falam bonito.
Pois é, Pedrão. E a gente falou de Rogério Ceni, vamos falar de Fortaleza aqui também. A gente sabe que estão internamente ligados os dois times. O Fortaleza que venceu novamente, segunda melhor campanha do retorno, hein, Pedrão? 41 pontos, ultrapassando aí Santos e São Paulo, né? E chegando na décima colocação, hein? A gente já pode falar que o Fortaleza briga aí por pré-Libertadores?
É, tem que tomar cuidado pro Fortaleza não ser campeão, né, cara? Porque, meu Deus do céu.
Olha aí,
né? Debaixo do Havaí, né, cara?
Inclusive, próxima rodada aí, América e Fortaleza confronto direto, então vamos ficar de olho.
Esse,
né?
É um jogaço, cara. Os dois times jogando bem.
Mas, assim, eu não sei se matematicamente... Peraí. Então, confronto direto aí, né, Pedrão, entre Fortaleza e América, né? Eu acho que é um jogo que, inclusive, pode decretar, de fato, se essa fase do Fortaleza vai ser suficiente para uma recuperação histórica a ponto de conseguir chegar na Libertadores, ainda que a gente saiba, né, que é uma farra de vagas no final. Mas...
Vamos ser sincero, cara, se não for para Libertadores, se for para Sul, é até melhor, né?
A gente já falou isso aqui, né, Pedrão? Eu também acho que pro Fortaleza, inclusive, é um objetivo mais palatável, ainda que o investimento seja menor, né, Pedrão, numa Sul-Americana. Mas eu acho que é um objetivo plausível pro Fortaleza alcançar, né? E seria um ótimo pontapé de partida de títulos internacionais, né? A gente tá falando de times que podem pintar numa Sul-Americana no ano que vem, né? A gente tá falando aqui, ó, Botafogo, né? Pode ser um São Paulo, pode pintar, Bragantino. Mas a gente também tá falando de Goiás, né? Do Ceará, que pode pintar. Então, assim, eu acho que é plausível pro Fortaleza disputar esse título, né? Eu tenho o Santos também. É, enfim, eu acho, assim, eu não, claro que o Fortaleza não vai jogar para tipo, ai meu Deus, estamos chegando na Libertadores, vamos segurar o pé, né? Até porque a gente sabe que se, pô, de repente você vai para Libertadores, consegue um terceiro lugar, você acaba descendo para Sul-Americana, né? Mas com certeza é um objetivo mais plausível, né?
Não, eles não vão tirar o pé, até porque a gente tá tendo a visão de torcedor que quer ganhar título, né? Mas para eles, de qualquer forma, o que vai importar mesmo é o dinheiro que vai entrar na conta. Então,
Sim,
cara,
sim.
Os Libertadores seria bem melhor para eles. Então, cara, assim, se o Fortaleza for pra Sula, não ganha do meu peixão, né? Ai,
olha
cravei,
aí,
cravei, droga.
Sele Santos.
Droga, cravei.
Vai amassar o Santos, vai amassar o Fortaleza,
Fortaleza
na final da
Sul-Americana
do ano que vem.
É isso, tá cravado.
Tá cravado aqui.
De graça, né? Do nada eu tirei essa.
De graçaça total.
De graça.
Mas bem, você
e
falou
Havaí,
aqui...
O mano, é o Norwich brasileiro, né, cara? Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. É impressionante.
Pois é, cara. Enfim, vamos ver. Você falou que tinha rebaixado, não sei se matematicamente já tá rebaixado, acredito que não, né? Mas...
Moralmente, sim.
Moralmente, sim. Assim como Juventude, né? Os dois times... Atlético e Goianiense também, né? Apesar que o campeonato tá tão maluco que nesse momento, né, Cuiabá tá 3 pontos do Ceará, que é o primeiro fora, né, e Atlético Goianiense está a 4 e o Avaí está a 5. Então, assim, até onde a gente pode especular aqui, né, Pedrão, o Avaí ainda consegue se salvar, né?
Depende, cara, é que é o Avaí, né, mano? Se o Avaí não subir e não cair, não é o Avaí.
Faltam, sabe o que, Pedrão, o que falta nesse Avaí?
O quê?
Faltam engenheiros nesse Avaí. Vamos pular aqui para o próximo jogo aqui da rodada, que o Atlético Mineiro escorregou aí, né, Pedrão? Empatou em 0-0 com o Ceará e segue firme e forte na ideia de perder a sua vaga para Libertadores ano que vem, que seria um desastre violento para o Atlético Mineiro, né, cara?
Cara, o Atlético Mineiro fez um primeiro tempo chato, sabe? Foi um jogo chato. Com uma camisa terrível do Atlético Mineiro, cara,
nossa,
inimigo da moda.
Feia, né, cara? Ao mesmo tempo que a do Inter, eu gosto de camisas todas rosas, assim, acho muito legal, principalmente por todo o contexto, né, Pedrão, que tá envolvido aí com relação ao câncer de mama, né, outubro rosa e tal, mas essa do Galo com listra preta e rosa ficou água e
ficou
feia,
terrível.
Né? A do Inter ficou bonita, mas essa ficou...
Cara, as da Umbro sempre são lindas, a do Santos também maravilhosa,
a Umbro
mas a do
mesmo.
Galo ficou terrível. E terrível mesmo foi o jogo, que foi melhorar só quando o Pavon entrou, né? Pavon,
o
conhecido
Gabo.
Seu.
Entrou, quebrou três bebedouro e esquentou o jogo.
É, cara, o Pavon que tava no banco entrou, deu um gás ali no jogo, mas mesmo assim não entrou, né, cara? E acabou sendo um resultado bom pro Ceará até, que tá brigando contra o rebaixamento. Ganhar um ponto do Galo em casa, pô...
Apesar de ter sido uma posição na tabela aí, né, Pedrão? Mas, enfim, considerando as circunstâncias, o ideal era que perdesse, né? Então acaba sendo uma vitória, né? E aí, pra gente falar sobre essa vontade insana aí que o Atlético Mineiro tá de perder, né, de essa classificação pra Sula, né? Pra Sula não, pra Libertadores, né? Quer se classificar pra Sula. O América Mineiro, né, Pedrão? Foi lá e venceu o Fluminense lá no Maracanã. De 2-0, né, cara, e, enfim, torcida já meio pistola com o Diniz lá, né, o time escorregando, patinando, tava vindo muito bem, né, no campeonato e tal, disputando segunda colocação e tudo mais, mas vem de uma sequência de 3 derrotas, enfim, já começou aquele frisson do, ai meu Deus, o Diniz não consegue ter continuidade nos seus trabalhos. Enfim, vamos ver como se segue. Lembrando que o Diniz ainda não está confirmado para a próxima temporada, né, Pedrão? Até porque está muito condicionado a uma possível reeleição do atual presidente do Fluminense, né? Então, não se sabe se a oposição vai abraçar o Diniz também, o que eu acho difícil. Então, enfim, não é certo que o Diniz segue no Fluminense ano que vem.
Mas você sabe o porquê ele não segue no Fluminense, né?
Que medo de perguntar, mas por quê, Pedrão?
Ah, o Tite vai sair esse ano lá da seleção.
E
então,
aí, ó, cravou.
Vai ficar uma vaga ali. Vai ficar uma vaga ali, né? Então o Diniz já sabe que vai pra seleção, né, cara? Essa é a verdade. Fontes confiáveis.
Pois é. Eu fecho, já disse e repito, eu fecho. Apesar de que seria um inferno, mas seria maravilhoso acompanhar cada jogo da seleção com o de Fernando Diniz, porque, volto a dizer aqui, seria maravilhoso. Eu falo assim, isso é uma coisa que o brasileiro não sabe que precisa, né, Pedrão? Porque se tem uma coisa que o brasileiro quer, mas não sabe o que quer ainda, é ver o Diniz xingando o Neymar, né? Essa é a real, né?
Chamando ele de mascaradinho ingrato.
Porra, seria animal, velho, tá maluco? O Neymar jogando pra caralho, o Diniz xingando ele, é o que o Brasil quer. Ele jogando muito. O Brasil quer duas coisas. Quer o Neymar jogando muito e quer xingar ele. Seria o melhor dos dois mundos, cara. Tudo com o Fernando Diniz.
Não, cara, agora só pra finalizar aqui mesmo. É que eu fiquei imaginando a cena, cara. Seria maravilhoso. Mas, cara, só pra finalizar aqui, o América Mineiro deu uma virada, né? No campeonato, logo após a gente falar que o América tava mal, né? Que o América tava meio xoxo e a gente zicou.
Perdeu pro São Paulo ali no finalzinho do jogo, né, Pedrão? Mas é um time que, assim como a gente tem falado, tá consistente, né? Perde quando dá pra perder, empata quando dá pra empatar e ganha quando precisa ganhar, né? Tinha perdido o jogo pro São Paulo ali, né, no finalzinho e tal. São Paulo tinha dado uma encostada no América, né? Até pela questão do jogo a menos. Em tese, o São Paulo estava à frente do América, mas conseguiu se recuperar, né? E é importante, principalmente para o time que está disputando aí essa pré-Libertadores, né? Apesar de não estar oficializado, a gente sabe que vai até o G8 aí. Então é importante para eles, acho que até para um segundo ano consecutivo indo para a Libertadores seria importante para o América, né?
E para o Fluminense também, né? Eu acho que é importante, principalmente se o Diniz ficar, uma segunda temporada para o Diniz, segunda temporada seguida em Libertadores seria bom, né, cara?
Sim, e eu volto a dizer, as segundas temporadas do Diniz são melhores do que as primeiras, né? O Diniz pega esse time do Fluminense andando já, de repente com o começo de trabalho, ele tendo possibilidade de contratação aí, né? Podendo dar um tempero a mais nesse time do Fluminense, que já é um bom time, eu acho que tem tudo para dar certo, assim. Então, eu acho que para os dois times, o melhor nesse momento é planejar o ano que vem com o que você tem em mãos agora, né? Eu não sei qual que é o desenho do América. No ano passado terminou muito bem o campeonato, conseguiu a classificação, né? Manteve o seu técnico depois do fracasso aí na fase de grupos da Libertadores, que pelo menos do meu ponto de vista já era meio que esperado, né, Pedrão? Mas acabou culminando com a demissão do técnico deles. Eu não sei se o Mancini vai acabar passando por isso. Mas eu acho que se for para mandar o Mancini embora depois de um eventual não classificação na fase de grupos da Libertadores, é melhor já trocar logo no começo do ano, né? Mas eu manteria. Afinal, acho que ele faz até um bom trabalho.
Faz um bom trabalho, cara. Mas eu acho que o América iludiu bastante por conta da pré-Libertadores, né? Que foi lá, eliminou o Barcelona de Guayaquil e aí acabou iludindo um pouco. Então, acho que... Não acho que tem que demitir o técnico por isso, até porque, cara, qual a perspectiva do América Mineiro em Libertadores, gente?
Pelo amor de Deus. Sim, sim. Vai ser a segunda participação do clube, pouco, né? Gente.
Tem que ir aos poucos, cara. Tipo, não é assim. Sim, Fortaleza foi dar dois passos de uma vez, quase se ferrou no brasileiro.
Mas é aquela maldita doença que a gente fala, né, Pedrão, do Campeonato Brasileiro, 20 times entram pra ser campeão, mesmo que a gente saiba que naturalmente 2, 3 vão ser, né? Com raras exceções de times que se planejam e entendem dentro do seu planejamento se faz sentido ou não a posição que eles se mantiveram, né, Pedrão? Enfim, assim como, por exemplo, a gente tá falando de planejamento, né, a gente pode falar de Bragantino aí, que perdeu pro Curitiba, né, o Bragantino que não sabe se vai ou se fica, perdeu pro Curitiba 2-1, deu um respiro pro Curitiba aí, né, nessa fase final. Curitiba fugindo aí da zona de rebaixamento, segue firme e forte aí com o Guto Ferreira tentando manter o time na Série A, né?
Cara, seu amigo Zico total Bragantino, né? Depois que ele vem aqui, o Bragantino só fez merda, impressionante.
Mas eu gostei muito que o gol do Bragantino foi do Popó.
Que é um nome muito da hora, né?
Exatamente, depois de bater no Whindersson, ele foi lá e marcou um gol.
Cara, eu nem falei aqui, né? Mas o Tiquinho Soares, que tem um nome muito bacana, também fez gol no São Paulo.
É verdade, é verdade. A gente é o maior fã do Chiquinho Soares aqui, porque é um nome realmente muito bom.
Mas enfim, cara, o Coritiba, que também não estava se encontrando nessa segunda parte do campeonato, conseguiu uma vitória, né, cara?
E vale dizer, o Coritiba estava com o jogador a menos desde o começo do jogo, né, Pedrão? Isso é importante sim. Falar que o Bragantino não teve as moral de não conseguir ganhar do Coritiba com o jogador a menos desde o começo do jogo, cara.
Cara, e o pior, esse time horrível do Bragantino tá 2 pontos atrás do Santos e do São Paulo, isso me assusta, cara.
Qual que é a parada, né, Pedrão? A questão, acho que do time do Bragantino, que eu ouço dizer aí das más línguas, né, que tá meio que festa, assim, né, tem muito jogador jovem, tá rolando meio que uma parada assim de, é o Bragantino, não é um time a ponto de querer disputar títulos, então não tem aquela cobrança, né? E aí os jogadores estão meio vamos que vamos, e eu acredito que isso seja muito também culpa do técnico, que não deve estar dando o devido peso pro time quando precisa, né? Assim como o Michel falou, pô, se o Bragantino ficar vacilando aí, meu, perdendo esses jogos aí, do nada ele vai ser rebaixado, né, cara? E seria trágico pro Bragantino, né? Principalmente uma temporada depois de ter chegado à final do Sul-Americana, né, cara?
Tá, que o Bragantino, pô, devido às proporções, não era time de ficar 3 anos consecutivos na Série A, né? Mas mesmo assim, cara, eu acho que dava pra pensar em algo, um passo a mais.
Será que não? Com o investimento do Bragantino?
Não, né? Não, o que eu tô falando é tipo antes do investimento, sabe?
Ah, sim, sim.
Então,
sim.
O investimento você vê que já deu um nível a mais pro Bragantino.
Nesses 3 anos de final de Sul-Americana, né? É importante.
Conseguiu se manter. Agora, tipo, era pra ter dado um passo a mais, né, essa temporada, não conseguiu na Libertadores e nem cair pra Sul-Americana conseguiu. E meio que ficou monótono na temporada do Bragantino depois disso, né, cara? Ficou...
Volto a dizer, pra mim o Bragantino tem que ir atrás de um técnico que possa dar um up, assim, não, nada contra o trabalho do Barbieri, né? Acho que é até um bom trabalho, teve bons momentos, mas eu acho que meio que acabou, assim, eu não acho que o elenco está comprando tanto, assim, né, a ideia dele e tudo mais, então acredito que o melhor seria uma troca de técnico. Volto a dizer aqui, acho que o Ramírez aí, não sei se ele tá empregado ou tá desempregado, seria uma ótima opção aí pro Bragantino, né, para pensar em um projeto a longo prazo, para eventualmente usar jogadores jovens e dar um pouco mais de consciência para essa galera, né, porque, pô, um time que foi time de G4 ano passado, esse ano disputar para não cair é uma queda muito vertiginosa, né, Pedrão?
É, time de G4 e final de Sul-Americana, né, cara? Vale lembrar então, isso aí também.
Sim, sim, né? A gente, pô, também poderia falar do Fortaleza, mas o Fortaleza ainda é um contexto completamente diferente, né? É, no, diferente do Bragantino, se classificou, né, nas competições, foi avançando e ainda tá numa puta arrancada enquanto o Bragantino tá no meia-bomba ali, né?
Cara, o Bragantino é aquele time que você não sabe o que esperar, sabe? Porque, tipo, ninguém vê o jogo do Bragantino. Só quando é com o seu time. Impressionante isso.
Vai demorar um tempo até se consolidar quanto torcida, né, Pedrão? Assim, eu acho que tem um potencial ali em Bragança Paulista de conseguir até uma boa torcida e tal. Obviamente que nunca vai ser grande como os 4 grandes de São Paulo, né? Ou até mesmo como a Lusa. Mas eu acho que tem potencial pra ter uma torcida ok, assim, sabe? Mas precisa
Cara,
de tempo,
nem,
né?
Nem falo em questão de torcida, porque, por exemplo, se eu vejo um jogo do Cuiabá passando, eu assisto, porque é um time carismático, sabe? Agora, se eu vejo um jogo do Bragantino passando, eu falo, pô, cara, deve ser um jogo chatão, mano.
É, esse ano realmente tá bem preguiçoso, né? Ano passado ele até gostou de assistir, esse ano tá difícil, né, Pedro? Enfim, outro time que conseguiu um bom resultado aí, né, Pedro? É o Atlético Goianiense, afinal, conseguiu arrancar o empatezinho do líder Palmeiras aí, né? Enfim, é bom resultado para o Atlético Goianiense e um pouco triste para o Palmeiras, perdeu a chance aí de alcançar os 90 pontos do mágico Flamengo do Jorge Jesus, né? Mas enfim, só uma pequena pedra aí, né, na calçada do que o Palmeiras está pavimentando do seu campeonato brasileiro, né?
É, cara, Palmeiras meio que jogo protocolar, né, cara? Porque até o final do campeonato vai ser isso, até o dia que o Palmeiras vai levantar a taça.
Vou falar que fico muito feliz, porque estava muito preocupado em relação ao jogo Palmeiras e São Paulo e uma chance real aí de o Palmeiras ser campeão contra o São Paulo. Fico muito feliz que isso não acontecerá mais.
Seria chatão, né? Segunda vez
seria
acontecer isso.
Seria bem chato, seria... Péssimo, ainda que eu acho que esse jogo também deve sair um empatezinho aí, mas enfim, eu espero, né?
É, da última vez que o São Paulo pegou um time daqui de São Paulo pra levantar a taça de brasileiro, deu merda, né? Mas é isso, cara, o Atlético Goianiense foi no mesmo esquema do Ceará, um pouco menos heróico porque foi dentro de casa, né? Mas mesmo assim conseguiu um ponto importante nessa briga contra o rebaixamento, cara. Palmeiras que não poupou, né? Vale lembrar isso. Só tá disputando isso, né?
É, só tá porque poupar, né, Pedrão? Enfim, poderia estar na final da Copa do Brasil? Poderia, mas infelizmente encontrou o São Paulo, né?
Foram roubados, né?
Do São Paulo. Ih, roubado. Ah, Pedrão, brinca comigo. Enfim, a gente falou aqui, né, dos bons valores aí do Atlético Goianiense. Vamos acompanhar bem de perto aí pra ver quais serão os próximos passos, né? Se vai ser rebaixado ou não. Até porque isso vai afetar diretamente aí em como o time pode chegar para o ano que vem, se esses bons jogadores que tem por lá podem aparecer aí, né, Pedrão, nos outros times do Brasileirão, né?
Spoiler, vai ser rebaixado. E,
muito
cara,
bem,
é o planejamento que você falou, né? Chegar numa Copa do Brasil, chegar numa Sul-Americana, pegar o dinheiro, cair pra uma Série B e fazer um investimento maior do que o dos outros times.
E voltar pra Série A, tá ligado?
Tipo, voltar pra Série A, brabo.
É muito Stonks esse planejamento, né? Eu vou ser rebaixado, então eu vou pegar um investimento maior pra eu voltar, tá ligado, pra Série A. Mas, enfim, falando em planejamento e rebaixamento, a gente pode falar do nosso lanterninha, né, Pedrão? O Juventude, que, né, foi a Santos, né? Contra o Santos, marcou um gol, porém.
Não,
tomou
não, não,
quatro.
Não, não, não. Nós não vamos falar do lanterninha agora. Nós vamos falar da Sele Santos.
Calma, não, mas calma.
Começa de novo.
A gente vai falar do Lanterna, porque o Lanterna foi pra Santos, marcou um gol, né, Pedrão? O problema é que tomou quatro aí da Sele Santos, né? Simplesmente Lucas Braga, o craque. Marcando dois gols, voando aí o menino Lucas Braga.
Não, cara, beleza, foi maravilhoso o jogo, só que eu achei engraçado que o Santos tomou um gol do Juventude. Eu só queria atentar esse fato mesmo, mas tudo bem. Tirando
cara,
acontece.
Acontece nas melhores famílias, vai. O Juventude tem feito esses golzinhos aleatórios, né? Pô, empatou com o Corinthians na temporada
passada.
Empatou
com o Corinthians com dois gols aleatórios.
É, então, porra, tudo bem, vai. O Santos tomou um gol, mas fez quatro, tá bom.
Não, é que é um fato engraçado, né, cara? O Santos tomou um gol do Juventude em casa. Mas, enfim. Pô, cara, o Orlando Ribeiro, eu falei dele no jogo contra o Atlético, inclusive foi no episódio perdido, né? Que ele mexeu muito mal no time, mas que ele não merecia levar essa culpa, cara. Porque ele é um técnico novo, então ele vai errar mesmo. E ontem ele acertou, cara. Ele mudou, colocou o Ed Carlos ali, que deu uma cara totalmente diferente pro jogo.
Também não tem como você errar quando você tira o Auro do jogo, né, Bré? Na verdade, ele errou quando ele colocou o Auro no jogo, né?
Colocou o Auro no jogo.
Aí mudou depois, é tipo assim, é uma substituição que ele coloca pra parecer que ele sabe o que tá fazendo, entendeu?
E sabe pior? Ele colocou o Madison e o Madison fez um gol aí.
É, então.
Pô, cara. Aí o Nathan vai voltar na próxima rodada e ele vai colocar o Madison, porque o Madison fez o gol, né?
E você tem um novo xodó, né, Pedrão?
Cara, Miguelito é a sensação. Ângelo, que inclusive fez uma partidaça. Não fique com ciúmes, Ângelo. Ângelo fez uma partidaça digna de Ângelo. E Miguelito estreando, cara. Esse moleque aí... Eu acompanho o Elvin de Santos aqui, né? O Elvin de Santos, que é o canal que mais fala de Miguelito no Brasil. E, cara, esse moleque realmente é muito bom.
Felipe Noronha, né? Nosso parceiro aqui. A gente pode dizer que é parceiro, né, Pedro?
É nossa chegada, né, mano? Fefe. Miguelito que... Pô, cara, tem uma foto dele ao lado de Mané, ok? Em jogo. Então, você vê que não é pouca coisa.
Tava ensinando, né?
Não, Mané correndo atrás dele, tá? Só pra...
É, então, ele tava ensinando o Mané como fazer as coisas, né? Tipo, ó, aqui você faz isso, você corre, entendeu? Tipo isso.
Cara, e os pontos positivos eu acho que são esses, sabe? Estreia do Miguelito, estreou bem, mostrando personalidade. Ângelo jogou bem. Marcos Leonardo tirando essa zica aí que tava. Pô, Marcos Leonardo, sou fã dele. Recebeu um passe maravilhoso do Ed Carlos pra fazer um golaço de cobertura. Importante, cara. Importante.
Mas convenhamos, resultado aleatório, né, Pedro? Por mais que a Juventude Lanterna e tal, pô, ninguém esperava 4-1 do Santos. Pô,
ninguém esperava.
Isso é verdade. Isso é verdade. Resultado aleatório. Mas tudo bem, né? O importante é que tá aí. Tá marcado, dá um respiro aí pro Santos, né? Porque a gente sabe que nessa fase final, né, Pedrão? É sempre importante marcar os pontinhos. Aí o Santos foi a 40 pontos. Nesse momento, 10, né? 10 pontos da zona de rebaixamento. Então, pô, é importante, né? E também pra pensar, por que não, na pré-Libertadores, né? Ainda que, assim como eu já falei, eu não sei, né, Pedrão, qual que é a tabela do Santos aí até o final do campeonato. Mas eu acho que o Santos, assim, corre um pouco mais por fora, né?
Cara, vou ser sincero aqui. Eu acho que não é plausível a gente ir pra Libertadores, cara. Porque nós vamos pra lá, beleza, tem um investimento maior. A gente pega esse dinheiro, vai lá e investe no quê? Luan? O Valdívia livre no mercado aí, hein,
olha,
galera?
E aí,
cuidado.
Aí, tá,
isso é um perigo.
Nós,
isso é um perigo.
Esse é um perigo mesmo, real. Pra nós dois, tipo... porque... Se bem que ele já jogou pelo São Paulo, mas, cara, é um perigo real.
É um perigo real, o Valdívia no mercado. E, cara...
Lembrando que o Rogério Ceni, na primeira passagem dele pelo São Paulo, ele trouxe o grandioso... Puta, me fugiu o nome agora. Neilton para o São Paulo, hein? Então, pô...
Tá vendo?
Valdívia vacilando com o Rogério Ceni de olho é realmente bem complicado, cara.
Pô, ainda bem que o Lisca não é mais o técnico, senão o Valdívia já tava no Santos ontem.
Com certeza, nem...
Lisca aqui perdendo uma rodada,
o Santos tinha pago pro... Era capaz do Santos ter pago pro Cuiabá, né, pra contratar o...
E a gente tá pagando sempre pra um jogador aí que nem entra em campo, né, cara? Mas tudo bem. Enfim, eu acho que é isso. O Orlando Ribeiro foi inteligente ontem. Eu acho que quando ele erra, a gente tem que falar. Até porque ele vai aprender com os erros dele só se a gente criticar. Então, eu acho que tudo bem. E quando ele acerta, a gente também tem que falar, cara. Ele acertou ontem e melhorou o time no segundo tempo.
Volto a dizer, não sei se eu falei no episódio perdido ou se eu falei em algum outro episódio, eu acho que o Orlando é um ótimo técnico para o momento do Santos. É, tem dado sinais positivos, né, Pedrão? Como você falou, apesar das escorregões aí e tal, que é normal pela, né, por ser um técnico novo e tal, né? Mas acho que é um técnico que tem feito o time jogar de uma forma interessante, né? É, conseguiu com um pouco ali mexendo uma peça ou outra, fazer o time do Santos ser um pouco mais competitivo, né, do que vinha sendo. É, tá com o time ali no meio da tabela, né, quando que pensar que não pode ali, ah, pô, apareceu ali no G8, né, assim como você falou e eu concordo, acho difícil, mas é, vai que, né. E eu acho que se eu fosse o Santos, cara, eu não sei como ainda se mantém aí a briga pelo, né, a busca pelo novo técnico, mas, pô, eu acho que eu efetivaria aí, efetivaria isso? Não, acho que tá errado, mas enfim.
Eu acho que tá certo, cara.
Eu colocaria ele oficialmente no comando, né? Só que aí precisa ter um alinhamento de expectativas, né, Pedrão, em relação à temporada, tendo ele como técnico, né? De esperar que o Santos não vai virar uma máquina da noite pro dia, mas eu acho que seria até bacana pra ele crescer como técnico, um cara que já tem uma história aí com o Santos, né, e tudo mais, enfim. Mas é a minha humilde opinião, né?
É, cara, o Santos que é o time perfeito pro técnico que ele é também, né, cara? Porque ele era técnico de base e se tem um time que valoriza jogadores de base é o Santos. Então,
sim,
de repente, ele pegar os garotos da base que ele treinava pro profissional, às vezes é até plausível, sabe?
É, uma mescla interessante aí com alguns jogadores veteranos, né? Que até, por exemplo, você pega um Sanches aí que já tem uma história bacaninha com o Santos, né, e tal. Enfim, a zaga experiente, acho que tem tudo para fazer um samba interessante, né? Volto a dizer, não sei qual que é a expectativa do Santos em relação a técnico, mas eu acho que por que não apostar nele, sabe? Eu não vejo com maus olhos, a não ser que aparecesse um técnico disponível muito bom, numa oportunidade muito favorável ao Santos, que eu acho que é bem difícil de acontecer, né?
É, até porque os nossos queridinhos daqui do Sansão já não vem mais, né? O BKCS já recusou, Bielsa recusou e o São Paulo foi pro Sevilha, então... Triste, né, cara?
É, então... Cara, não sei. É, eu não vejo nenhum técnico aí que seria um técnico de ponta aí do Brasil com possibilidade de não, né, de não se manter pro ano que vem. Talvez aí o Mancini, né, que não é um técnico de ponta,
não.
Não é um técnico de ponta.
Não.
Esqueci. O Barbieri poderia ser uma possibilidade, né, porque eu acabei de falar aqui, não sei se ele fica, né, vai terminar a temporada com um saldo bem negativo. Enfim, vamos ver aí qual vai ser o próximo, mas assim, de verdade, Pedrão, para investir no Barbieri, efetiva o Orlando, sabe, eu acho que seria melhor.
É, duas apostas totalmente no escuro, né?
Tipo, sim. Apesar do Barbieri já ter aí na sua bagagem, né? A Flamengo e tal, pegou esse Bragantino, levou para uma final de Sul-Americana, né? Encaixou o time no G4, mas volto a dizer, se for para investir num técnico jovem, investe num técnico que cresceu dentro do seu clube, não num cara que vai chegar de fora e precisa entender tudo que tá acontecendo no clube, né?
E são projetos diferentes também, do Santos e do Bragantino, assim. Eu acho que até o Barbieri se acostumar seria um tempão e provavelmente a cabeça dele rolaria bem mais fácil do que a do Orlando.
É, sim, com certeza. Pois bem, Pedrão, acho que chegamos ao final do episódio de hoje, né? Enfim, quer dizer mais alguma coisa aí? Fica à vontade, meu querido. Esse episódio que tá saindo na quarta-feira, Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças a todas as crianças que possam estar ouvindo ou a todos os pais que têm crianças. Transmitam às suas crianças, né? Vocês entenderam, é isso, Pedrão. Fica à vontade aí.
Cara, se tem uma criança ouvindo a gente, esse é o momento que você, se o seu time perdeu, você olha pro seu pai e pergunta: por que você fez eu torcer pra esse time? Eu faço muito isso e até hoje eu não tenho uma resposta legal, sabe?
Qual foi a resposta mais criativa que você recebeu em relação a isso, Pedro?
Cara, a melhor resposta foi: bom, eu te dei o direito de escolha, você que escolheu, então arque com as suas consequências. E eu...
Com certeza. Com quantos anos você fez essa escolha? Só pra gente saber aí a qual que foi a...
Cara, foi em 2009. Faz tempo, hein?
Pô, 2009 você tinha quantos anos? Desculpa, Pedro, eu sou burro, eu não sei fazer conta assim.
Eu também não, aí juntou dois caras de humanas pra fazer conta, aí ferrou.
De qualquer forma, seu pai entregou o poder de decisão da vida inteira na mão de uma criança, né? Enfim, é isso aí, né? O Brasil aí, esse é o Brasil que deu certo, né? Mas um grande abraço aí pro meu tio.
É a geração raiz, né, cara? A geração raiz é assim.
Exatamente. Um grande abraço pro tio aí, não sei se ele está ouvindo. E também feliz dia das crianças pra você, né, Pedrão? Nossa criança aí, nosso baby aqui do Sansão Podcast, sabe como que é, né?
Todos nós somos umas eternas crianças nos nossos corações, entendeu?
Pois é. Em homenagem ao Dia das Crianças, eu vou encerrar esse podcast aqui com a música do Chaves, né, Pedrão? Porque, pô, a sua frase agora me tocou. Então, vamos terminar o podcast essa semana com... Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã, velho será, velho será, velho será.
A vida que te espera pra festejar, alegria de viver, pra agradecer a luz do seu caminho. E você vai tudo isso entender.
Você é jovem. Jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. Amemos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá.
Se você olha, olha, ainda, turma, o doutor Chapatins é o velho mais jovem que eu conheço.
Eu não sou velho, viu? Sou só uma pessoa vivida.
Ei, doutor Chapatins, quantos anos o senhor tem, hein?
Eu? Todos. Mas isso não te interessa, jovem ainda, jovem ainda.
Você não vai falar mais nada?
Cara, eu só queria falar que o Lisca perdeu, tá?
O Lisca perdeu o quê?
A partida. Ele como tava assim? No Havaí. O Havaí perdeu, é verdade, então o Lisca também perdeu. Então eu queria encerrar o podcast falando que o Lisca perdeu pra última coisa que eles ouvirem, ser que o Lisca perdeu. E terminou o episódio feliz.
Muito bem, muito bem. É isso, meu povo. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.